jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, teve um acidente na Avenida Washington Luiz, no sentido de Interlagos, na frente praticamente do aeroporto de Congonhas. O motorista subiu em uma mureta e, inclusive, não há ainda informação sobre quando esse veículo será retirado e como esse veículo conseguiu subir nessa mureta. Foi possivelmente ele estava em alta velocidade durante a madrugada e chama a atenção de quem passa nesse momento pela Washington Luiz no sentido de Interlagos. Agora descendo a Serra Litoral Sul, Guilherme Amaral. Bom dia, Guilherme.
Olá, Tiago. Bom dia. Meio de feriadão prolongado, movimento tranquilo pelo sistema Anchieta Imigrantes. Há apenas um pouquinho de lentidão pela Anchieta na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Demais trechos, repito, sinal totalmente verde da Jovem Pan. A mesma situação é observada aqui pela Baixada, nas rodovias Mogi Bertioga, Pia Saguera, Rio Santos e Padre Manuel da Nóbrega. Na travessia marítima Santos Guarujá, 7 balsas operando, tempo de espera 20 minutos.
Informação sobre a Raposo Tavares, que tem trânsito lento na direção de São Paulo, entre os quilômetros 13 e 12, já no sentido do interior, o sinal é verde da Jovem Pan agora, sem pontos de congestionamento. Também sinal verde da Jovem Pan pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares, de acordo com as informações da Via Oeste.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 9 horas e 2 minutos.
Repita.
9 e 2. Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, chamando Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa. Bom dia, Ulisses.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Sexta-feira aqui tá do mesmo jeito que começou, bem carrancudo, um dia horrível, muita chuva, tempo nublado, nenhum sol por aqui. Agora, o assunto da sexta-feira no Reino Unido, as manchetes do jornal não escondem isso, é a família real britânica. Essa adoração que o povo do Reino Unido tem pela família real é algo quase que incompreensível para quem não é daqui. Eu, pelo menos até hoje, não consegui entender bem por que eles alimentam tanta veneração assim à família real no século XXI. Mas, enfim, se a gente olhar quase todos os jornais britânicos hoje, sejam tabloides, conservadores, socialistas, liberais, todos eles destacam o primeiro dia de aula do príncipe George, o terceiro na linha sucessória da coroa, o filho do príncipe William. O menino de 4 anos chegou à pré-escola ontem, acompanhado apenas pelo pai, já que a mãe, Kate, está sofrendo com fortes enjoos causados pela terceira gravidez. Ela tem 35 anos de idade. A pré-escola de George é particular, ela custa, Tiago, 18 mil libras por ano, ou o equivalente a mais de R$6.300 por mês. Ele vai ter aulas de francês, dramaturgia, música e ainda vai desenvolver características como liderança, confiança e humildade, algo bastante natural, afinal de contas, um dia ele vai ser o chefe de Estado de uma das nações mais importantes do mundo. Algumas dezenas de pessoas foram até saudar o príncipe no portão da pré-escola. As televisões britânicas exibiram imagens da chegada dele e os comentaristas da família real debatem como a popularidade dos Windsor anda em alta. Nem mesmo esse absoluto descolamento da realidade, né? Com 3 filhos, uma família de 3 filhos na faixa dos 30 anos, é algo muito incomum, principalmente aqui no Reino Unido. Também enviar os filhos para a escola particular é algo que pouquíssimas famílias fazem na Grã-Bretanha, mas apesar de tudo isso, os britânicos mantêm essa veneração em alta. E, como eu disse, há esse debate, né? Como o casal Kate e William, ele tem sido crucial para revigorar a imagem desse símbolo nacional que serve de referência paternalista, talvez até num sentido positivo da história, mas que vai além da compreensão para um não britânico. E é uma referência em momentos de crise e incertezas também. A família real, ela tem esse serviço aqui para os britânicos de servir de referência em momentos como o atual do Brexit, em que as incertezas elas prosperam a cada dia aqui na Grã-Bretanha. Tiago.
É uma coisa interessante, né, professor Vila? O Ulisses falou bem, em pleno século XXI ainda existe essa adoração pela família.
E lembrar que a origem desta dinastia holandesa, né? Eles inventaram esse nome Windsor, isso aí é tudo picaretagem, porque na verdade eles eram da Holanda, são os oranges lá, então deram um chapéu aí, isso no final do século XVII, após em 1688, 1689 e tal, com Guilherme de Orange, né? Mas é interessante, quer dizer, depois, claro, ela acaba adquirindo raízes nacionais e tal, e o papel que teve nos grandes conflitos, especialmente na Segunda Guerra Mundial, né? E essa questão da família real está vinculada à estrutura de Estado, ia servir às Forças Armadas, tudo isso, né, Ulisses, tem todo um simbolismo, e a escola tem um simbolismo, porque é um país que valoriza a educação. Aqui o Lula ia dar risada. Se fosse o Lula, ia falar: Menas, Menas, você acha que eu vou levar o meu filho na escola? O Lulinha, imagina o Lulinha e o Luleco na escola, né? Eles eram, são semi-analfabetos, como o pai, né? Mas é um lugar que valoriza a educação também, né? É uma coisa diferente, né? Então tem tudo isso. Mas é interessante o que você falou. Numa Europa republicana hoje, excetuando o quê? A Espanha e tal, manter-se a monarquia por tanto tempo e com esse apoio popular, né?
E até mesmo em outros países que ainda têm família real, a relação não é tão forte assim quanto aqui no Reino Unido, né? A própria Holanda, ou até mesmo mais recentemente, né, de volta à Espanha, a relação não é a mesma que se tem aqui no Reino Unido. E a educação, como você disse, Vila, aqui realmente ela é muito valorizada, e essa escola tem sido tão procurada agora, quando saiu a informação de que o príncipe ia estudar lá, que até os imóveis da região já estão mais valorizados por causa dessa matrícula real que foi feita. Então, é um custo muito alto, evidente que não é todo mundo que pode pagar, né? 18 mil libras, tem gente que não ganha isso no ano. Mas, de qualquer forma, serve de referência até para as outras famílias que estão aqui no Reino Unido. O que a família real faz acaba tendo repercussão em toda a sociedade britânica.
Ulisses Neto, direto de Londres, bom fim de semana para você, Ulisses. Até segunda aqui no Jornal da Manhã. Um abraço.
Até segunda-feira, um abraço a todos.
9:07.
Repita.
9:07.
Apesar da turbulência política, o presidente da Câmara dos Deputados quer votar a reforma da Previdência em outubro.
A ideia de Rodrigo Maia é debater a matéria depois da aprovação das mudanças nas regras eleitorais.
O deputado espera que o sistema distrital misto seja implantado para 2022 com uma combinação de voto proporcional e majoritário. Sobre a Previdência, Maia reconhece que precisa da ajuda do governo federal para conseguir quórum na votação.
Porque a base do governo tem número e acho que o governo tem condições de colaborar com a Câmara de Deputados para que, quando eu com os líderes nós decidirmos a data da pauta da reforma da Previdência, a gente possa votá-la ainda no mês de outubro.
O deputado Rodrigo Maia declarou nessa semana que o apoio à reforma da Previdência não tira votos dos parlamentares nas eleições.
Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, em mensagem pelo Dia da Independência, avalia que o Brasil deve fazer um pacto pelo crescimento.
Esse deve ser o projeto a unificar os brasileiros, independente das convicções políticas que cada um de nós deve ter. Da mesma forma que o poder público deve estar em condições de responder a essas necessidades com qualidade.
Na mensagem publicada na internet, o presidente do Senado ressalta que a sociedade tem o dever de participar da vida nacional.
Sem citar a crise política, Eunício Oliveira se limitou a dizer que o país tem muitos desafios a serem superados.
Professor Vila.
Ele é patético, esse homem é patético. Eu tenho dó. Eu gostaria de estudar o cérebro, né? Fazer aqueles estudos do Lombroso, do Cesare Lombroso, final do século XIX. Estudar Eunício Oliveira, um deputado federal inexpressivo. Sabe como ele fez carreira política? Casou com a filha do Paes de Andrade, que era um político importante no Ceará. Vocês devem se lembrar de Paes de Andrade, os mais velhos, porque ele foi presidente da Câmara dos Deputados, e quando o Sarney fez uma das viagens internacionais, já no final do governo, ele pegou o Boeing presidencial, então, e foi para Mombasa, que era a cidade dele, e desceu lá, tal. Esse é o Paes de Andrade, que era uma coisa ridícula, são aqueles provincianos medíocres, gente que atrasa o Brasil, mas que não sai, que vão ficar eternamente, será? E Eunício Oliveira começou a fazer carreira política casando com a filha do Paes de Andrade. Deputado, rico, milionário, com empresas que, de terceirização, de limpeza, segurança, essas coisas. Foi deputado federal, quer ser governador do Ceará de qualquer jeito, senadora agora, presidente do Senado. O que ele disse? Apertem. Ele dizendo que a sociedade tem o dever disso, daquilo. Que tem o dever? O que ele sabe sobre dever? O que ele sabe sobre sociedade? O que ele sabe sobre o Brasil? Nós estamos entregues a idiotas, me desculpe dizer isso. A medíocres, idiotas, preguiçosos, alguns corruptos, depende, são qualidades, né? É um medíocre, ele diz absolutamente nada. O Rodrigo Maia o Chorão, né? Agora vamos chamar ele vírgula, o Chorão é uma espécie de aposto, né? O Chorão está falando tudo isso sobre as reformas. Eu quero ver, você imagina o seguinte, se o Gedel falar, para onde vão as reformas? Para onde vai o governo? Eu posso perguntar, que governo? Porque se o Gedel falar, ele vai contar que os 51 milhões, ele era o camisa 10, o Gedel. Camisa 10 não ser o melhor do time, não. Ele recebia a bola e distribuía. Você acha que os 51 milhões é tudo do Gedel? Claro que não. É para muita gente. Eu não posso dizer, inclusive, quem é o chefe da quadrilha, mas vocês entendem quem eu estou querendo dizer, que é o chefe da quadrilha. Então, a questão toda é essa. Agora mesmo, na edição dessa semana da revista Veja, está chegando às bancas, o Funaro, Lúcio Funaro, na sua delação, diz que Temer, expressão do Funaro, não minha, recebeu e negociou propinas. Moreira Franco, homem forte do governo Temer, na mesma revista, segundo o mesmo delator, recebeu 6 milhões de reais em propina. Então, Gedel, 51 milhões. Mas estamos falando de quê? De governo? Ou do Al Capone? Do que nós estamos falando? Brasília e Chicago? É essa a pergunta.
9 horas e 12 minutos.
Repita.
9 e 12.
Saúde na Jovem Pan. Jovem Pan. Oferecimento DP. Informação para valorizar a vida.
Oncologia da BP, sempre em movimento para vencer o câncer.
Olá, sou o Dr. Lucas dos Santos, oncologista da BP, e hoje vou falar sobre a relação entre HPV e câncer de garganta. O vírus do papiloma humano, conhecido como HPV, está relacionado a várias doenças e é também um dos principais fatores que influenciam no aparecimento do câncer do colo uterino. O que nem todos sabem é que eles também contribuem para a incidência de câncer de garganta. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, os pacientes que receberam a vacinação contra o HPV apresentaram uma redução de 88% na infecção oral pelo vírus, no período de 2006 para cá. Além de diminuir as infecções orais pelo HPV, a vacina também pode ajudar a evitar câncer de garganta.
A Beneficência Portuguesa de São Paulo agora é BP, um polo de saúde para todos e para cada um. Responsável técnico, Dr. Luiz Eduardo Loureiro Betarelo, CRM 23706, São Paulo.
A hora certa do Brasil para você.
9h13.
Repita.
9h13.
Acidente grave na região do Vale do Paraíba. Informação que chega com a repórter da Rede Jovem Pan, Giovana Bubiniak.
A polícia de São José dos Campos tenta identificar o motorista que atropelou 4 jovens e fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira na rodovia Geraldo Scavone, SP-66, que liga São José dos Campos a Jacareí, no Vale do Paraíba. Todos morreram. As vítimas tinham entre 18 e 29 anos. Uma das vítimas era um motociclista que caiu da moto após uma colisão. Ao ser socorrido por 3 jovens que passavam a pé pela via, uma caminhonete atropelou os 4. O motociclista e 2 jovens morreram no local. O 4º pedestre morreu no hospital na manhã de ontem. Segundo os bombeiros, os pedestres teriam permanecido no meio da via, formando um círculo para monitorar o estado de saúde do motociclista quando a caminhonete os atropelou. Até agora, o condutor da caminhonete não foi identificado. Giovana Bubiniak, da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos, para a Rede Jovem Pan.
9 horas e 14 minutos.
Repita.
9 e 14.
Direto para Brasília, com imagens de José Maria Trindade chegando ao Jornal da Manhã. Ô, Zé Maria, você estava com saudades de Gedel Vieira Lima? Ele está chegando aí em Brasília, Zé.
Pois é. O Gedel, eu já até disse aqui, né, foi chamado de percevejo de gabinete pelo ex-presidente Itamar Franco, tamanha a insistência dele em frequentar o Palácio do Planalto. A novidade agora é que a Polícia Federal prendeu também Gustavo Ferraz, que é uma pessoa ligada a Gedel e era secretário de Defesa Civil de Salvador. Ele é um auxiliar de Gedel Vieira Lima e também teria frequentado aquele apartamento lá dos 51 milhões de reais, dinheiro vivo em dólares e também em reais, né? Gedel está voltando para Brasília, de onde não deveria ter saído, da Papuda. Ele ficou um tempo preso em casa, num super apartamento aí avaliado em mais de 3 milhões de reais em Salvador. Dizem que ele chegou a frequentar lá a piscina, mas o juiz determinou para que ele continuasse no seu apartamento e não frequentasse aquele condomínio maravilhoso que ele comprou, agora a gente já sabe a origem do dinheiro do Gedel. Gedel Vieira Lima é um político muito influente, sempre foi deputado federal, filho de deputado federal constituinte, né? Ele foi líder do PMDB e um dos responsáveis por Aécio Neves chegar à presidência da Câmara dos Deputados. Foi numa união assim do PMDB com o PSDB que o Aécio assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. De lá para cá, Gedel só subiu na política, faz parte da cúpula do PMDB, muito próximo ali do presidente Michel Temer, mas qualquer presidente do PMDB tinha que contar com o apoio de Gedel para chegar ao poder. Já no governo, Gedel mostrou a sua cara, defendeu um prédio, alguns desconfiam que ele é dono do prédio ou mesmo tenha mais de um apartamento. Oficialmente, ele tem um apartamento e usou a sua influência ali de quase primeiro-ministro. Ele mandava muito no governo Michel Temer e acabou saindo do governo e entrou nesta investigação. Esse dinheiro, ninguém sabe exatamente a origem do crime, de quais dos crimes que ele praticou, né? Mas ele está sendo investigado pela passagem na vice-presidência de negócios jurídicos da Caixa Econômica Federal. Portanto, Gedel Vieira Lima volta para a Papuda aqui em Brasília, deve chegar no início da tarde, viu?
Zé, e se ele falar, afinal, como você fez um breve histórico dele, foi ministro do Lula, foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, foi ministro poderosíssimo, como você destacou, de Michel Temer, ali do Palácio do Planalto, no mesmo andar, poderoso e tal. Caiu naquele episódio com o ministro, então o ministro Calero da Cultura, do episódio do prédio que você destacou, pode ser que mais do que o apartamento ele seja até dono do prédio. Aí tinha relações fortíssimas com o presidente da República. Imaginar que ele, só ele, tinha 51 milhões, é igual o Barusco. O Barusco tinha quase 100 milhões de dólares, o Barusco, Pedro Barusco, é claro que ele recebia e distribuía o dinheiro todo e não era dele. O dinheiro do Gedel, idem. Achar que esses 51 milhões fosse todo dele, tem as digitais do Palácio do Planalto aí. Então, certamente, Zé, lamento em dizer, você vai ter muito trabalho, viu? Porque vai ter uma repercussão. Esse quadrimestre, setembro, outubro, novembro, vai pegar fogo, ó. Lúcio Funário, delação. Gedel. Palocci atingindo o coração de Lula e o coração de Dilma. Vai ser agitado, viu?
Mas é bom. Era preciso mesmo, professor. Já todo mundo sabia. A gente vê aqui essas cenas explícitas, chocam, né, como toda cena explícita. Uma coisa é você ouvir dizer que um policial matou um bandido e outra é assistir uma cena de um policial assassinando um criminoso, né? O que a gente vê ali é que a gente sabia dessas histórias, mas quando vê um ex-ministro da Fazenda, poderoso como Antônio Palocci, falar daquela forma, com aqueles detalhes sórdidos, né? E como era a postura do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, e já ali querendo o dinheiro do pré-sal, isso choca muito, mas é necessário. Professor, ontem foi feriado, né? Mas para a Procuradoria-Geral da República foi muito trabalho, né? Enquanto o presidente Michel Temer estava no palanque oficial, não recebeu nem vaias e nem aplausos, mas pediu e foi atendido, cercado ali de ministros e aliados no palanque oficial. Do outro lado, a Procuradoria ouvia os diretores da JBS. Agora, eu acho que eles ouviram também aqui o Jornal da Manhã, porque deram aquela desculpa, estava de fogo, né?
Ô Zé, e só para fechar, hoje tem mais depoimento aí, né?
Tem. É preciso fechar aí essa história, né? E a Procuradoria-Geral da República tem nas mãos a decisão, isso o plenário do Supremo já decidiu que o Ministério Público pode fazer isso, né? Se a delação premiada da JBS continua da mesma forma ou se será anulada ou até mesmo cancelada. O presidente Michel Temer pediu inicialmente mais um tempo para a segunda denúncia, né? Disse que não há como apresentar a segunda denúncia agora num clima assim e já vai pedir em seguida a anulação.
E vai ficar na mão, viu, Zé? Você vai ver que ele achou que tinha ganho com as barberagens do Janot, mas caiu do cavalo, porque na hora que apareceu o Gedel e os 51 milhões, foi um golpe mais forte do que a escorregada do Janot. Ele achou que tinha ganho, e é engraçado, ele e aquela clique que o cerca lá, Peronde, aquela turma horrorosa e tal, porque os 51 milhões de um homem tão ligado a ele, ah, ele vai ver o dia seguinte o que vai acontecer para ele, ainda bem para o Brasil, né?
Professor, eu diria uma coisa, a expectativa que eles estão na nova procuradora-geral Raquel Dodge é que vai decepcioná-los, viu? Ela é rigorosa, ela não vai jogar no time deles, não.
Zé Maria, bom trabalho para você, você volta ao longo da nossa programação, até mais tarde, Zé.
Pois não, muito bom dia a todos.
9:21.
Repita.
9:21.
Você que é empreendedor sabe como bons parceiros são fundamentais para o seu negócio. Por isso, o Bradesco desenvolveu uma linha de cartões empresariais que tem vantagens pensadas para o perfil e o tamanho da sua empresa. Você controla os gastos do seu negócio e ainda acumula pontos Livelo para trocar por mais de 500 mil produtos ou viagens. Conheça a linha mais completa de cartões empresariais do mercado. Acesse empresasenegócios.bradesco ou fale com seu gerente. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com o seu negócio.
A Cossil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Cossil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Cossil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Cossil.com.br
HB20, só a Caoa tem HB20 completíssimo por R$ 41.490. Últimas unidades 2017 com descontos de até R$ 4.000. É isso mesmo, HB20 completíssimo por R$ 41.490 com taxa zero. Passe hoje mesmo na Caoa. Aproveite e faça o test drive da sua vida num Hyundai Creta. Tudo isso só a Caoa tem. Acesse caoa.com.br.
Eu sou Matias, gerente de atendimento do restaurante Rodeio Iguatemi. Vim de Domingos Mourão, uma pequena cidade no Piauí. E através de dois irmãos que trabalhavam no Rodeio, passei a fazer parte desta grande equipe. Cresci na profissão graças ao plano de carreira e aos constantes treinamentos. Sempre presente, sempre com foco no cliente.
Rodeio, por trás dessa marca, uma gestão profissional com jeito de família. Rodeio Jardins Iguatemi.
9:23.
Repita.
9:23.
Hora do comentário da jornalista Joyce Hasselmann, dos Pingos nos Is da Jovem Pan. Joyce, bom dia.
Olá, pessoal, tudo bem? Ótima sexta-feira a todos. E eu quero chamar sua atenção para um assunto extremamente importante, de extrema gravidade, que está sendo debatido e aprovado a toque de caixa no Congresso Nacional e que envolve, basicamente, o perdão absoluto para bancos, para integrantes do sistema financeiro que cometeram atos de corrupção. Pois bem, enquanto o Brasil olhava para as declarações de Antônio Palocci, que na prática reduziram o corrupto Lula a pó de corrupto, os parlamentares da Comissão Mista para Análise da Medida Provisória 784, que trata justamente dos acordos de leniência do Banco Central com outros bancos, com instituições financeiras que cometeram crimes, aprovaram o tal parecer da senadora Lidice da Mata, que basicamente diz o seguinte: olha, a medida provisória delimita o valor das multas que serão aplicadas às instituições do sistema financeiro em R$ 2 bilhões. Como é que o Congresso está vendendo essa história? Estão vendendo com a seguinte nuance, de que essa medida provisória amplia os poderes punitivos do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários em cima dos bancos que praticaram atos de corrupção, que praticaram atos ilícitos. É mentira. A medida provisória, na verdade, limita, põe um teto máximo para que se cobre dos bancos um valor no acordo de leniência, um valor que seria de no máximo R$ 2 bilhões e pronto. Pouco interessa se os bancos foram usados ou se prestaram a ser lavanderias para dinheiro de propina, para dinheiro do tráfico, seja lá como for, pouco importa. Basta pagar R$ 2 bilhões e pronto, os bancos estão leve, livre e soltos para continuar delinquindo. Essa medida provisória é aprovada nessa comissão exatamente no momento em que Antônio Palocci tenta negociar um acordo de colaboração premiada. E é justamente Palocci, que era o braço direito do PT junto às instituições financeiras, que poderia entregar esses bancos. Se essa medida for aprovada também tem no plenário, tanto na Câmara quanto no Senado, as instituições financeiras, os bancos que participaram de crimes, podem dar uma banana para a delação de Antônio Palocci, porque vai ficar o dito pelo não dito. Vamos lá, minha gente, o que são 2 bilhões de reais para os grandes bancos, para as grandes instituições financeiras? Não é nada, é dinheiro de pinga. Eu vou fazer aqui um exemplo, vou te dar um exemplo. JBS fechou um acordo com o Ministério Público para devolver, depois de todos os crimes que os executivos cometeram, devolver 11 bilhões de reais no acordo de leniência. É pouco demais, o Brasil todo chiou por conta disso. Se a JBS fosse um banco, poderia devolver só 2 bilhões de reais e pronto, ficaria o dito pelo não dito. E mais, no caso dos bancos, o Ministério Público está escanteado, não participa de nenhum tipo de negociação. Pois muito bem, é bom que o Brasil fique alerta para esse novo golpe que está em curso no Congresso Nacional, que é o golpe para salvar os bancos que participaram dos grandes esquemas de corrupção, que se prestaram a ser lavanderias de corruptos e que poderão sair leve, livre e soltos e continuar delinquindo. Repito, basta depositar uma multa que para os bancos é irrisória de 2 bilhões de reais. Assunto grave, assunto importante. Joyce Hasselmann para o Jornal da Manhã.
9 horas e 27 minutos.
Repita.
9 e 27.
O furacão Irma perde força e cai para a categoria 4, mas mantém trajetória de destruição pelo Caribe enquanto segue rumo aos Estados Unidos.
O fenômeno, agora com ventos de mais de 200 km por hora, já varreu diversas ilhas do Caribe, arrasando Barbuda, St. Barth e Saint Martin.
Nos Estados Unidos, a evacuação de partes da Flórida provocou confusão e correria a supermercados e postos de combustíveis.
O furacão mais forte já registrado no Oceano Atlântico deve tocar o solo no território americano no fim de semana.
O empresário Vanderlei Santos, que mora em Miami, vai deixar a cidade e diz que as estradas que cruzam o estado estão completamente congestionadas.
Em entrevista a Daniel Lian, ele relata o drama e o temor que assombram a Flórida nos Estados Unidos.
O governador da Flórida já declarou estado de emergência na Flórida e acabou de noticiar em rede de televisão que ele gostaria que toda a população da Flórida saísse do estado da Flórida, porque é um furacão muito perigoso e devastador. Isso já é um ponto que todo mundo já se resguardou, mas a situação está acima disso, né? A situação agora passou a ser a velocidade, a intensidade desse furacão. A questão de gerador que eu tenho, proteção da casa, comida, passou a ser agora a vida humana, aquilo que o governador falou. Nós podemos reconstruir, mas não podemos dar a vida.
A procura está bastante acentuada por hotéis no interior e norte da Flórida, mas muitos estão deixando o estado para buscar abrigo.
A agente de viagem Rosana Martin, que tem vários grupos nos Estados Unidos, diz que os preços dos hotéis dispararam e todos saíram de Miami.
As tarifas estão muito altas. Então, realmente, é porque a procura está muito grande. Todo mundo que está em Miami, quase todo mundo, está subindo para Orlando, que é o lugar mais próximo.
O furacão Irma já provocou pelo menos 17 mortes na passagem por países no Mar do Caribe, e esse número continua crescendo.
A tempestade atingiu ainda o Haiti, Turks e Caicós e também a República Dominicana, onde destruiu mais de 100 casas e danificou mais de 2 mil.
O fenômeno também provocou estragos em Bahamas e em Cuba, com chuvas intensas e fortes rajadas de vento.
Mas o pior estrago deve ser mesmo na Flórida, onde o Irma pode ser mais devastador que o furacão Andrew, que provocou 65 mortes em 1992.
E além dessa situação delicada na América Central, esse avanço agora para os Estados Unidos, um forte terremoto de 8,1 graus atingiu a costa sul do México no fim da noite de ontem, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos, que registra os sismos em todo o mundo. O número de mortes confirmadas até agora subiu para 15. Foram pelo menos 3 em Chiapas, 2 em Tabasco, uma outra cidade também registrada. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta de possíveis ondas gigantes de até 4 metros de altura para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. O sismo sacudiu quase todo o México e foi sentido em países da América Central.
Jornal da Manhã, 9:30.
Repita.
9:30.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
O Instituto Europeu de Design inaugura amanhã, em todo o espaço do antigo Cassino da Urca, no Rio, a exposição A Invenção da Praia, Cassino. A curadora Paula Alzugaray escolheu 12 artistas para fazerem intervenções naquelas ruínas. Entre eles, Bruno Faria, Caio Reisevitz, Chiara Banfi, Gisele Begelmann, Nuno Kays e Sônia Gugisberg. No dia da abertura será lançado o livro Alto Mar, de Kátia Maciel. A artista fará uma performance diária no fosso da Orquestra do Cassino, com leituras dos poemas do livro que contenham a palavra mar. Em São Paulo, o novíssimo Sesc 24 de maio apresenta neste sábado show da francesa Laure Briard. Conhecida na França pelo estilo yéyé psicodélico, a cantora, guitarrista e tecladista mostrará um panorama de sua carreira. Também na capital paulista, a Orquestra Jovem do Estado se apresenta no domingo à tarde na Sala São Paulo. O concerto contará com a regência do maestro convidado Luiz Otávio Santos e participação da violoncelista francesa Ophélie Gaillard no repertório Haydn e Beethoven. César Giobi, para a Rede Jovem Pan.
9:32.
Repita.
9:32.
Olha, essa semana a gente falou muito sobre a violência na região do Morumbi, mas agora são os moradores do Ipiranga que também estão se mobilizando contra a criminalidade. Repórter Fernando Martins, ligado na cidade. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É exatamente isso. Nós falamos da violência em vários pontos da cidade. Mostramos aquela ação do Morumbi no final de semana, início da semana. Nós tivemos ontem na região de Santo Amaro, onde um jovem foi morto em uma tentativa de assalto. Agora eu estou aqui na região do Ipiranga, mais especificamente na Rua Maria Celina. É uma pequena travessa, tem áreas até de uma São Paulo de outra época, com casas pequenas, antigas, até contrastando com os novos edifícios residenciais que vão chegando cada vez mais na cidade. O que acontece? Os moradores dessa rua, eles dizem ter medo de sair às ruas à noite por conta de uma onda de assaltos nessa região de onde eu falo agora. Em um trecho, por exemplo, dessa rua Maria Celina, os moradores chegaram até a colocar uma faixa para avisar as pessoas que ali há risco de roubos e outros crimes. Eu estou nessa via, estou passando por ela, uma via estreita. Realmente, à noite, a situação deve ser bastante complicada por conta da precária iluminação, postes bastante antigos, e realmente é uma viela cheia de curvas, né? Até com um aclive que permite com que os criminosos possam se esconder. Estudantes saem juntos de uma faculdade com mais pessoas acompanhando aqui na região com medo de roubos e só nos primeiros 7 meses de 2017, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados mais de 1.000 roubos nessa região onde eu estou aqui na delegacia do bairro, mais de 1.000 roubos. A situação é complicada, o pessoal pede socorro, até mesmo para quem usa transporte público, não tem coragem de ficar esperando no ponto de ônibus. A faixa foi retirada na terça-feira, ninguém sabe por quem, mas os criminosos aqui, o pessoal diz que vem de carro, vem de moto, vem a pé. Quando você vê, já foi rendido, pede seus pertences e o pessoal até mesmo tem medo de perder a vida. 1.000 roubos registrados na região, isso porque nem todas as pessoas se dão ao trabalho de ir registrar as ocorrências. É uma situação bastante complicada aqui para os moradores do Ipiranga, Thiago.
Ô Fernando, e inclusive no Planalto Paulista, os moradores criaram uma espécie de um aplicativo, eles se comunicam via internet, é isso?
É verdade. Na região do Planalto Paulista, o pessoal já começou com aquilo que já é de costume, né? Câmeras, guaritas, todo o sistema de segurança, uma iluminação própria colocada por eles. Eu acabei de falar aqui do problema da iluminação. E tem também o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar, onde eles acabam fazendo uma rede, né? Uma espécie de rede social, para poder se comunicar dentro do bairro quando qualquer movimento estranho acontece, já pode perceber. Isso já tem sido muito comum em alguns bairros, o Planalto Paulista é um exemplo, e também em outros bairros e também condomínios. Pessoas que moram no mesmo prédio vão avisando dessa movimentação, trocando informações e tentando eles mesmos garantirem a própria segurança, já que em vários pontos da cidade de São Paulo isso está bastante precário.
É, isso é uma situação incrível, isso que o Fernando está relatando. É, pegando uma região, ampliando para uma zona e vendo o conjunto da cidade, é terrível a situação de segurança pública. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, quer dizer, sempre falamos, mas na semana passada, no episódio do Morumbi, né? Foi nessa semana, creio, né? Foi na segunda-feira, né? É, que nós até comentamos, e a ação da polícia severa, dura, que tem de ter um armamento igual, no mínimo, e na verdade tem que ter superior ao dos bandidos, né? Quer dizer, o Morumbi é uma terra de ninguém, né? Dominada pelo crime, e as pessoas se auto-organizando, né? Porque no Real Parque, por exemplo, contratando empresas de segurança privada, pagando um gasto suplementar além dos impostos e tal, em outros locais da cidade, as pessoas fazendo essa autossegurança, né? Estabelecendo elos de ligação com entre os moradores e um sistema que, através de grupos do WhatsApp, avisa a hora de chegar, a hora que pode sair. Quer dizer, é um território sitiado. Isso não pode ocorrer, né? Os dados que a Secretaria de Segurança Pública apresenta são dados até que bastante alvissareiros, tal, de ser relativa melhora na situação, mas é muito grave, porque é aquela velha questão, dados versus sensação, né? Os dados mostram uma diminuição da violência, porém a sensação não. As pessoas continuam absolutamente seguras, as pessoas têm medo, e onde há medo, não há segurança, né?
9h36.
Repita.
9h36.
Brasileiro eleito novo presidente do Comitê Paralímpico Internacional.
Andrew Parsons, que comandou o Comitê Paralímpico Brasileiro durante 8 anos, foi o candidato mais votado em pleito nesta sexta-feira em Abu Dhabi.
Natura conclui a aquisição da marca britânica de cosméticos The Body Shop nesta quinta-feira.
A transação, estimada em 1 bilhão de euros, foi aprovada pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e nos Estados Unidos.
Rússia afirma que matou ao menos 4 líderes do Estado Islâmico no leste da Síria.
O fato ocorreu após mais um ataque do exército russo, que está no país desde setembro de 2015, em apoio ao regime de Damasco.
Tribunal Constitucional da Espanha suspende plebiscito pela independência da Catalunha.
A votação estava marcada para 1º de outubro, mas foi considerada ilegal pelas autoridades do país.
É, e vai dar bagunça, isso vai dar um rolo danado, né? Por isso que foi suspenso. E provavelmente a resposta, estou chutando, mas vai ser fazer a qualquer preço o plebiscito. Já teve alguns anos, feito de forma também sem autorização constitucional, com participação de cerca de 35% do eleitorado da Catalunha, tal, o que deu ampla maioria à proposta de independência. É uma questão... A Espanha, quer dizer, essa formação da Espanha, a Espanha moderna nasce no final do século XV, né? Inclusive com os casamentos lá de Isabel de Castela e Fernando de Aragão e tal. Ali, a partir dali que você tem a construção da Espanha moderna, que depois está vinculado, como é sabido, ao descobrimento da América, e depois todo o Império Colonial aqui na América, e depois, bem, chegou um momento que o sol não se punha no Império Colonial Espanhol, tal, isso no século XVI. Né? Então, a Espanha tem um conjunto do que se chama de nacionalidades, tem a questão dos bascos, que é uma questão muito complicada e que diminuiu de tensão, está relativamente resolvida, tal. Tem a questão da Catalunha, por isso que usar a expressão nacionalidades é um problema. No Brasil, tem uns doidos, malucos, que usam a expressão nações indígenas. Nunca usem no Brasil essa expressão nações indígenas. Se tem nação, precisa ter um Estado, né? Que é um Estado. Será que nós temos indígenas que querem um Estado dentro do Brasil? Que nações indígenas? Tem nações indígenas, coisa alguma. No Brasil tem brasileiros e acabou. Não tem nem afrodescendentes, nem ítalo-descendentes, nem nipo-descendentes. Só tem uma coisa, brasileiros. Por isso que é um perigo quando começa a mexer. E a Espanha tem esse problema que é secular, no mínimo de 5 séculos e tal, e que não vai se resolver agora. E aí, possível, uma provável independência da Catalunha vai ser uma tragédia para a Catalunha, hein?
9h39.
Repita.
9h39.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do
metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp 931170620. 931170620.
Ligado na cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Já falei, chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Pancrom Indústria Gráfica, bom dia.
Oi. É verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancrom. São Paulo 3340-6901.
A Pancrom resolve.
A BSS Blindagens, em comemoração aos seus 10 anos e mais de 10 mil carros entregues, celebra o lançamento dos vidros Super Slim 5, em parceria com a PG Products. Com 5 anos de garantia, tem maior qualidade e resistência balística comprovada no nível 3A. BSS Blindagens e Super Slim 5, a combinação perfeita para quem busca segurança e qualidade com alta performance. Avenida Europa 140.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Nove horas e 42 minutos.
Repita.
9h42. O presidente Michel Temer está muito tranquilo com eventual nova denúncia, diz o ministro Antônio Vassaí, da Secretaria de Governo.
Segundo o Tucano, o PMDBista está confiante que o assunto não vai prosperar na Câmara.
Vassaí deu a declaração nesta quinta-feira, após um almoço de mais de 3 horas na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
O ministro ainda disse que todos estão estarrecidos com a gravação da conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JBS.
Eu estou estarrecido tal qual o ministro, pela proximidade que Joesley Batista tinha com o presidente Temer, né? Afinal, receber alguém às 10h30 da noite no Palácio Chaburuco, você tem proximidade. E o presidente, inclusive, disse que ficou muito enojado com o linguajado, mas ele conhecia o linguajado do Joesley. Ele esteve na festa de aniversário de 50 anos da irmã do Joesley aqui na Rua Bela Sintra. Será que ele não sabia que o nível moral e ético do Joesley era aquele? Ou só estava se preocupando com outras questões, que o Joesley era tão bonzinho, né? E o ministro dizer isso, Antônio Vassaí, ele está dizendo óbvio, faz o papel de ministro, só que vai ficar para marcado, porque essa história de que o Janot tinha pisado na casca de banana e aí dado condições para que o pessoal pudesse respirar politicamente, foi por água abaixo. Os 51 milhões do Gedel destruiu essa versão. Acabou. As digitais não são só de Gedel no dinheiro, são do Palácio do Planalto.
Patrão atropela e mata funcionário após discussão por serviço errado em Mato Grosso.
Cleusmar Soares Menezes, de 32 anos, foi socorrido e morreu ao dar entrada no hospital de Canarana.
De acordo com a PM, o patrão teria reclamado de uma peça que o funcionário teria soldado errado.
Joaquim Marques da Silva, o homem que atropelou o funcionário, fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela polícia.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retira sigilo sobre os autos de denúncia contra o senador Romero Jucá.
Trata-se do caso de suposto favorecimento ao Grupo Gerdau por meio de medida provisória no âmbito da Operação Zelotes.
Foram detectados indícios de que o senador alterou o texto da MP 627 de 2013 para beneficiar a siderúrgica.
Jucá era o relator do projeto que mudava as regras de tributações dos lucros de empresas no exterior.
Delatores se comprometem a devolver 7 milhões e 800 mil reais em diamantes e ouro do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
A devolução é parte do acordo de colaboração premiada assinado no início do ano pelos doleiros Marcelo e Renato Chebar.
Segundo os operadores financeiros, a compra foi um mecanismo de lavagem de dinheiro do esquema de corrupção.
Os diamantes e o ouro, segundo a dupla, estão em cofres no exterior.
Incêndio de grandes proporções destrói 19 carros em festival em Goiânia.
As chamas começaram nesta quinta-feira em uma área de pastagem que estava muito seca.
Cerca de 200 carros estavam estacionados na chácara, que fica no setor Vale das Pombas, na capital de Goiás.
O incêndio não feriu ninguém e não atingiu a parte do terreno destinada aos shows que ocorreram normalmente.
Frente Nacional dos Prefeitos pede que empréstimos do BNDES a entes públicos continuem a ser corrigidos pela TJLP.
Nesta semana, o Senado aprovou a substituição da taxa de juros de longo prazo pela TLP, a taxa de longo prazo.
A equipe econômica prevê que a nova modalidade vai reduzir gradualmente os subsídios pagos pelo Tesouro em empréstimos a grandes empresas.
Políticos do Nordeste, Centro-Oeste e Norte conseguiram a promessa de que o governo vai criar redutores para a TLP em financiamentos dos fundos regionais.
Nesta quarta-feira, a Frente Nacional de Prefeitos pediu ao presidente Michel Temer que os empréstimos a entes públicos sejam corrigidos pela TJLP.
Os prefeitos temem que a nova taxa mais elevada do que a TJLP e a Selic, taxa básica de juros, encareçam os investimentos municipais.
É uma grande preocupação com a aplicação da TLP, que se dará de forma gradual. Ela começa a ser aplicada no começo do ano que vem. Ela vai ser uma taxa maior do que a TJLP, que é atualmente utilizada pelo BNDES, é subsidiada, é bem inferior à taxa Selic, para estimular os investimentos. Mas nós vimos que a eficácia foi muito pequena, teve aquela história dos grandes campeões que estão dando agora tudo na Lava Jato, nessas delações que estamos vendo, e um equilíbrio maior na definição dos juros pode dar espaço, inclusive, para cortes maiores da Selic. Agora, tem muita gente com medo de encarar essa nova taxa. Os empresários questionam a aplicação, dizendo que isso desestimularia os investimentos. Temos os prefeitos também preocupados, mas vai ser uma mudança importante. É hora de se ter um equilíbrio maior no sistema financeiro, sem essa necessidade de crédito subsidiado. Um crédito que acompanhe a taxa básica já vai ser, na verdade, bem inferior às taxas praticadas no mercado, porque o grande problema hoje são os juros cobrados pelo sistema bancário, que são muitas vezes acima da taxa Selic, e eles é que viabilizam qualquer plano de investimento se a empresa não tiver uma condição financeira muito, muito forte. Então, é isso que atrapalha, não são as taxas cobradas pelo BNDES. Do lado do BNDES, o que atrapalha é burocracia. E vale registrar a abertura do mercado hoje, sexta-feira, entre um feriado e final de semana. Dólar comercial volta a cair. A queda agora é de 0,43%. A cotação de venda do comercial em R$3,09. O mercado segue animado com a possibilidade de andamento da agenda econômica do governo no Congresso, inclusive no que se refere à Previdência, porque acha que Temer consegue sair um pouquinho do foco de todas essas denúncias que estão aparecendo. Vamos ver se na prática é isso mesmo que acontece.
9 horas e 48 minutos.
Repita.
9:48.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Olha, a Jovem Pan vai agora até os Estados Unidos falar sobre a chegada do furacão Irma. Muita expectativa, muita apreensão também. E quem está conosco, aliás, é uma das maiores vozes que já passaram aqui pela Jovem Pan. Quem não se lembra de Tina Roma, que está conosco chegando por imagens. Oi, Tina, bom dia. É uma honra estar com você por aqui.
Bom dia para vocês, também é um grande prazer estar falando com todos vocês aí.
Ô, Tina, exatamente você está onde? Você fala da Flórida, de onde você fala exatamente?
Eu estou aqui falando de Cooper City, é uma cidade bem próxima a Fort Lauderdale. Eu acho que vocês devem ter a imagem aí nesse momento aqui atrás de mim. As ruas estão completamente vazias, esse é o cenário daqui. Quem já conseguiu fugir, já foi mais para o norte, já foi para casa de familiares, para casa de amigos, enfim. Muitas pessoas que preferiram ficar aqui já deram um jeito de proteger as casas com tapumes de metal, de madeira, mas enfim, esse cenário hoje, está dando para ver até o céu bonito aqui, viu? Então, Thiago, hoje a gente ainda tem céu azul, mas a previsão é que à noite já comece a chegar chuva forte, sábado vai aumentando e aí domingo realmente todos nós aqui preparados para a chegada do Irma.
E como que você está se preparando? Não deu vontade de fugir daí não, hein, Tina?
Olha, o problema é fugir para onde, né? Porque, claro, obviamente, a gente está trabalhando, eu também estou ao vivo na Record News o tempo inteiro, então, por causa do trabalho, não deu para eu pensar em sair. Mas, obviamente, muitas pessoas aqui estão correndo mais para o norte, estão correndo para Orlando, para Jacksonville, para Tallahassee. O problema é que o furacão tá indo para lá também. A previsão é que ele entre aqui em categoria 4 e que chegue em Orlando categoria 2. E Orlando é uma cidade que normalmente não está tão preparada para furacão. Aqui não. Aqui as pessoas em todas as casas, desde o Vilma, passou a ser obrigatório que as casas tenham essas proteções de metais, de madeira, ou que seja aquele vidro que aguenta esse impacto do vento. Enfim, o jeito foi ficar aqui, trabalhando, torcendo para que ele não venha com tanta intensidade. Já estou com o tanque de combustível cheio do carro, a água em casa já estocada para 3 dias, que é o que eles pedem, alimento que não seja necessário ficar na geladeira nem cozinhar, pilhas, lanterna, e aí, ó, é rezar, meu amigo.
Ô, Tina, e só para a gente fechar, você mora, é casa ou é apartamento? E como é que foi encontrar os mantimentos? Já tem algum tipo de desabastecimento? Muita gente comprando mantimento para deixar em casa?
É, o mais difícil foi encontrar água, né, nos locais. Na questão de gasolina, sim, tinha muita fila, mas porque muita gente correu para viajar também. Então, hoje, os postos de gasolina já foram reabastecidos e a gente já consegue achar gasolina, sim. Nos mercados, a água ainda é um produto que não se encontra e, obviamente, como os mercados todos hoje já fecham à noite, também não vão encontrar mais. Mas alguns alimentos, sim, ainda é possível. Está tudo em casa, tudo preparado. Você me perguntou a respeito da minha casa. A gente tem 2 andares, né? Então, eles pedem que a gente fique no andar de baixo, de preferência em lugar fechado. Então, por exemplo, a lavanderia, que geralmente já é uma sala menorzinha, ou então num banheiro, que são lugares que, teoricamente, estão mais protegidos. De preferência, longe das janelas. Longe do vidro.
É a primeira vez que você enfrenta um furacão como esse ou não?
É, eu estive aqui nos Estados Unidos logo depois da passagem do Vilma e vi a destruição que ele fez. No ano passado a gente estava aqui na expectativa do Matthew, felizmente ele não chegou, provocou só uma chuva forte nessa área onde a gente está. O estrago foi maior lá para cima, para Carolina e para a parte norte da Flórida, mas de fato essa é a primeira vez, dá uma apreensão e dá um medo sim, porque cada notícia que a gente tem é cada vez pior, né? Eles acharam que fosse chegar com categoria 3, agora vai chegar realmente com categoria 4 por aqui, e o tamanho do furacão realmente é o que impressiona. Eles já falam que é o maior furacão de todos os tempos.
Tina Roma, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos torcendo para que dê tudo certo e é sempre bom te ouvir aqui na Jovem Pan.
Obrigada, até. Obrigada, um beijo grande para todos vocês.
9:52.
Repita.
9:52.
O STF autoriza investigações contra o deputado Fábio Faria e o pai dele, Robinson Faria, governador do Rio Grande do Norte, no âmbito da Operação Lava Jato. Informação do repórter Bruno Escudeiro.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou a abertura de inquérito contra o deputado Fábio Faria e o pai dele, o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robson Faria. A abertura de inquérito foi solicitada em junho pela Procuradoria-Geral da República, com base nas delações da JBS. Robson Faria e o filho, Fábio Faria, são suspeitos de corrupção passiva e Caixa 2. De acordo com a PGR, o executivo da JBS, Ricardo Saldi, afirmou que Fábio Faria e Robson Faria receberam doações não declaradas à Justiça Eleitoral. Ao todo, foram repassados 10 milhões de reais sob a condição de que a Companhia de Água e Esgoto do estado do Rio Grande do Norte fosse privatizada. Em depoimento, o executivo Ricardo Saldi descreve como foi feito o acordo.
Nós fizemos o edital, participamos do edital. Já tem uma parte do dinheiro que o Kassab vai te dar. Vai doar para você, assim como está doando para o Raimundo Colombo. Nós complementamos aqui e fazemos você ganhar a eleição. Sem nós, você não ganha a eleição, não.
Uhum.
O Henrique vai te ganhar a eleição. Mas temos que deixar firmado que nós vamos indicar um secretário. Nós vamos indicar um secretário.
Secretário
de Estado.
De Estado.
E esse secretário vai acompanhar tudo de perto para nós, porque vocês não são muito confiáveis, não. E demos propina para ele, dinheiro vivo. Dinheiro vivo, notas fiscais,
simulado. Quanto foi que foi pago de propina para eles?
Algo em torno de 10 milhões.
O acordo de delação do executivo da JBS, Ricardo Saldi, passa por revisão pela suspeita de que ele e outros colaboradores omitiram dados na delação premiada. No entanto, o procurador-geral, Rodrigo Janot, aponta que as provas apresentadas são válidas.
9:53.
Repita.
9:53.
Olha, antes dos destaques finais, uma informação: a Petrobras acaba de anunciar que a gasolina vai aumentar mais um pouco de novo, 2,6%, e o diesel 1,5%. Destaque final do professor Marco Antônio Vila. Professor.
É, acho que o grande assunto, mas são tantos sobre corrupção, infelizmente, a gente gostaria de estar discutindo questões para o futuro do Brasil, no campo econômico, social, político, nada. Reformas, que reformas, né? A gente nem estamos discutindo assalto. Porque você tem uma elite política corrompida, com que concepção de Brasil elas vão realizar reformas? Se eles são os corruptos e sabem que se tivesse reformas reais, eles não estariam mais no poder e não estariam mais usufruindo do poder. Essa é uma contradição muito simples, banal, mas é muito clara tal, né? Ou seja, os 51 milhões de reais encontrados no apartamento cedido a Gedel Vieira Lima, é interessante essa cessão, sem nenhuma forma, sem nenhum contrato, sem nenhuma forma de pagamento, cedido por um amigo, e disse que foi coisa de fio de bigode, etc. Tal. É algo gravíssimo, tal. 51 milhões. Nunca na história do Brasil você teve uma foto reunindo tanto dinheiro encontrado num local. E veja a tranquilidade dele, porque ele já tinha ficado com esses valores, ou próximos a esse, já em outros apartamentos ali naquele prédio, foi levando as malas, tal, tem as digitais, não tem nenhuma preocupação de esconder, nada disso. E tem muita coisa, deve mais espalhada por Salvador e, será, em propriedades que ele tem pelo interior do estado da Bahia, ele tem muitas fazendas, tal. Agora, imaginar que um homem como Gedel Vieira Lima, que é um sujeito medíocre, primário, né, recebeu aquilo porque era para ele só, é demais, 51 milhões de dólares só naquele apartamento. Isso ninguém acredita, né? É o mesmo episódio, mesmo aí podemos fazer uma analogia com Pedro Barusco na Petrobras. Imaginar que o Pedro Barusco recebeu aquilo, era para ele, um simples gerente da Petrobras? Claro que não. Ele recebia, Barusco e distribuía, assim como o Gedel. Gedel recebia e distribuía. E as notícias que hoje estão presentes aqui na internet são gravíssimas, né? De um lado tem isso. Ele recebia e tem, como eu digo, insisto, digitais do Palácio do Planalto nos 51 milhões de reais. E vocês entendam, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Segundo notícias de hoje também que ficamos sabendo, a delação de Lúcio Funaro, doleiro da liderança do PMDB, segundo Lúcio Funaro, Temer teria recebido e negociado propina. Propinas no plural, não só uma, várias. Moreira Franco, idem, homem poderoso do governo, teria recebido 6 milhões de reais. E segundo o mesmo delator, Lúcio Funaro, o Joesley, teria prometido comprar seu silêncio por 100 milhões de reais. Alguém pode achar que hoje é muito 100 milhões, mas só no apartamento do Gedel tinha 51 e o Lúcio Funaro sabe muito. Então, para o Palácio do Planalto, essa foi uma semana desastrosa, ao contrário do que se falava. E eu dizia sempre o inverso, né? Não, mas o Janô pisou na casca de banana, vai prejudicar toda a questão da delação, vai salvar o governo, vai salvar coisa alguma. Esse governo não tem saída, esse governo acabou. Acabou lá no dia 17 de maio, naquela noite, quando o Brasil tomou conhecimento da delação da JBS. Esse governo ele é um governo zumbi. Né? E agora é o golpe de morte. Os 50 milhões encontrados com Gedel e mais a delação do Lúcio Funaro aponta por um rápido fim do governo. De governo. Pode ser até que sobreviva a figura do personagem principal do presidente da República, mas governo não haverá mais.
9 horas 58 minutos.
Repita.
9h58.
Olha, o dia hoje ainda promete. Novos fatos podem aparecer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai pedir a revogação da imunidade do empresário Joesley Batista e dos demais executivos do grupo JIF, flagrados em áudios divulgados na última segunda-feira. Aliás, o empresário tinha obtido perdão judicial após assinar um acordo de delação premiada com a Procuradoria em abril. A decisão de Rodrigo Janot pode abrir uma brecha para que o empresário e os demais executivos sejam alvos de medidas cautelares e até de um pedido de prisão. Inclusive, esse pedido de prisão poderia ser decretado ainda hoje. Ou seja, a sexta-feira só está começando e outras coisas podem se desenrolar ao longo do dia. A você, ouvinte, a você, internauta da Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. Um excelente fim de semana. Obrigado pela audiência.